O Instituto Vladimir Herzog apresenta Vala de Perus, uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Meu mundo é hoje. Meu tempo é hoje. Não vivo do passado. O passado vive em mim. Estes versos são da música Saudade do Futuro, do Celso Sim. Você talvez o conheça, do Teatro Oficina. Ele trabalha há mais de 25 anos com o Zé Celso, como ator, cantor e principalmente como compositor. Mas por que eu comecei este episódio falando do Celso Sim? Bom, porque a história que eu vou te contar agora começa justamente com ele. Eu sou Camilo Vanucchi, autor do livro Vala de Perus, uma biografia, e este é o sexto e último episódio do podcast Vala de Perus, uma realização do Instituto Vladimir Herzog, com produção da Rádio Guarda-Chuva. Em novembro de 2013, bem no dia de finados, Celso Sim acordou cedo e foi ao cemitério do Araçá, em São Paulo. O objetivo dele não era visitar o jazigo da família para levar flores, como fizeram milhares de outras pessoas naquele feriado. Ele foi até lá para dar os últimos retoques numa instalação que iria inaugurar com a arquiteta Ana Ferrari no dia seguinte. Essa instalação recebeu o nome de Penetrável Genet e fazia parte da Bienal de Arquitetura. Tinha sido elaborada junto ao Ossário Geral, o mesmo lugar onde os esqueletos da Vala de Perus estavam estocados. Ao lado da porta do ossário, um totem de mármore contava a história da vala e da ditadura. Naquele feriado, a obra chamou a atenção de quem passou pelo cemitério, inclusive de policiais militares que foram participar de uma cerimônia em homenagem aos heróis da PM, os agentes que tombaram em serviço. Quando foi na manhã seguinte, às 7 horas, Celso Sim recebeu um telefonema. Era o diretor do cemitério. A obra dele, Diana, tinha sido destruída. Vândalos arrombaram a porta do ossário, espalharam ossos pelos jardins e quebraram 2 paredes de mármore usadas na instalação. Celso correu para lá.
Quando eu cheguei, estava aquela loucura, né? Muitos ossos espalhados pelo cemitério, vários funcionários. E ele pediu para os funcionários, os coveiros, irem resgatando os ossos e enfiando. E aí veio a polícia civil, em 3 segundos, resolveram a perícia, tinham feito já a perícia, tinham feito tudo e foram embora.
O inquérito não deu em nada. Mais tarde, se verificou que nenhum osso da Vala de Perus tinha sido espalhado naquela invasão. Ao mesmo tempo, ficou mais uma vez evidente que aquele não era um local adequado para guardar os restos mortais dos desaparecidos políticos. E agora? Para onde levá-las? Onde e como retomar as análises após mais de 20 anos de abandono? A notícia do atentado logo chegou aos jornais. Uma foto dos estilhaços na instalação foi parar na primeira página da Folha de São Paulo. Para os que defendiam a retomada dos trabalhos de identificação, foi como se uma sirene começasse a tocar. Após mais de 2 décadas, só faltava essa: ter os ossos destruídos por vândalos, quando deveriam estar protegidos pela administração municipal. O burburinho começou. De todos os lados vieram sugestões do que fazer. Para uns, era preciso melhorar a segurança no Araçá. Para outros, não tinha o menor cabimento manter as ossadas ali. Era preciso retomar as buscas por identificação e não apenas enfiar os esqueletos no armário e trocar a fechadura para aumentar a segurança. Uma reunião enorme para discutir o futuro das ossadas foi convocada pela então ministra dos Direitos Humanos, a Maria do Rosário. Se em 1990 a então prefeita Luiz Erundina teve autonomia para decidir como e onde investigar aquelas ossadas, desta vez não seria possível retomar os trabalhos sem o protagonismo do governo federal. Desde 1995, investigar ossadas que podem ser de vítimas da repressão é responsabilidade da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, na época vinculada à Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República e hoje ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares. A reunião aconteceu no escritório da Presidência da República em São Paulo, na Avenida Paulista. Além de familiares de mortos e desaparecidos políticos, esse encontro contou com a participação de representantes do Ministério Público Federal, das Comissões da Verdade Nacional e Estadual e da recém-criada Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Paulo. A certa altura, alguém citou o Instituto Médico Legal como um dos lugares que poderiam receber as ossadas e retomar as análises. A proposta dividiu a audiência. Alguns concordaram. Melhor fazer lá do que não fazer. Outros se opuseram, sobretudo os familiares das vítimas.
Não, esses caras foram responsáveis pelo desaparecimento. Como é que vão acreditar neles?
Esse é o Rogério Sottili, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, referindo-se à reação dos familiares radicalmente contrários à transferência das ossadas para o IML. Sottili era o secretário municipal de Direitos Humanos e, naquele momento, se convenceu de que o IML poderia ser um aliado, uma posição diferente da assumida pela maioria dos que buscavam identificar um parente desaparecido. Ao entrevistá-lo em 2020, sobre aquele episódio, perguntei se ele de fato acreditava que tinha chance de dar certo.
Eu te juro que eu achava que dava. Porque eu pensava o seguinte, olha, se a gente não conseguir agora, nós não vamos conseguir fazer. Nós não podemos perder essa oportunidade. Mas também não podia ser um negócio que os familiares desconfiavam.
Pois é. E como as desconfianças existiam, não sem razão, foi montado um grupo para vistoriar o espaço do IML e começar a acompanhar tudo o que tinha a ver com o tema de Perus.
A gente organizou uma visita de alguns familiares com a gente ao IML, né? Para ver as condições, para papai e tal. E criar uns critérios, por exemplo, a gente faz análise sempre acompanhado de familiares e da comissão do GTP, sabe? Alguns critérios assim.
GTP é a sigla de Grupo de Trabalho Perus, como foi chamado o coletivo, criado para desenrolar aquele emaranhado todo.
E a gente fez uma visita lá, eu não fui. Cara, voltaram de lá horrorizados com as condições. Um absurdo, morto, jogado num canto, sabe? Um desrespeito total. Bom, quando disseram isso, ó, não tem a menor chance de ser no IML.
Tanto a ministra Maria do Rosário, quanto o secretário Rogério Sottili, já tinham conversado sobre esse assunto com a Soraya Ismaili, reitora da Unifesp desde fevereiro de 2013. Ela, a Soraya, já tinha inclusive firmado um acordo de cooperação com o Ministério e a Secretaria, ainda muito genérico, sem definir as atribuições de cada parte. Até o início de 2014, não passava pela cabeça da Soraya abrigar os trabalhos de análise, muito menos que as mais de 1.000 caixas com ossos ficariam sob a guarda da instituição.
Eu já vinha conversando com a Soraya. A Soraya é muito solidária, mas ela é muito resistente. Ela dizia assim, ah, eu tô com muito pepino aqui e nós não temos dinheiro, sabe? E se a gente assume depois, vamos conseguir dinheiro, mas o dinheiro não chega, vai sobrar pra gente, bababá e tal.
Antes de continuar, uma coisa que eu acho importante entender é essa espécie de fixação pela Unifesp. Na minha cabeça, depois de tudo o que tinha acontecido na Unicamp e depois na USP, somando mais de 2 décadas de omissão e descaso, não seria arriscado levar as ossadas mais uma vez para uma universidade? Fui conversar sobre isso com a Melinha Teles, que você já conheceu nos episódios anteriores e que é um dos maiores nomes do Brasil na luta por memória, verdade e justiça. E também abordei esse tema com Adriano Diogo, outro ex-preso político que presidiu a Comissão Estadual da Verdade. A Melinha me explicou que, apesar de tudo, aquelas ossadas deveriam receber um tratamento científico.
A gente não gostava mais de universidade, porque a USP não deu certo. A Unicamp não deu certo. Então, onde que nós vamos colocar? Aí tinha uma turma que queria no IML. Eu fui da turma que... Não, o IML não. Falei, mas essas ossadas, elas merecem um tratamento científico e no Brasil não tinha antropologia forense. Eu falei assim, mas para a universidade, que universidade? Nós já batemos tudo quanto é pó. Mas vai ter essa Unifesp. Ai, mas falar com quem para falar com a Unifesp? Não, a Soraya, a reitora, eu não conhecia a Soraya.
Adriano Diogo lembrou que as tratativas com a Soraya se arrastavam Ela sempre muito cautelosa, preocupada em não comprometer o orçamento, nem dar um passo maior do que a perna ao criar um novo departamento.
Aquele jeito dela, né? Mas no cravo, na ferradura, mas no cravo, sempre é. Aí fomos negociar com a Eleonora Minicucci.
Professora da Unifesp, ex-reitora e ex-presa política, Eleonora Minicucci era ministra de Políticas para as Mulheres na ocasião. A Melinha foi designada para telefonar e pedir a intervenção da ministra.
Aí eu liguei para ela, porque a Eleonora eu conheci muito, muito tempo. Eu falei, ô Léo, o que você acha das ossadas ir lá para a Unifesp?
A Eleonora não teve dúvida. Falou, fechou, vamos criar esse troço aí, vamos arrumar dinheiro do MEC, da universidade, do governo, fechou.
Aí ela falou, nossa, que legal, Melinha, eu vou conversar com a Soraya, daqui 10 minutos você me liga. Eu liguei, pronto, a Soraya topou e foi para lá.
Soraya Ismaili me contou que tinha acabado de assumir a reitoria, depois de uma eleição bastante disputada, e precisava colocar muita coisa em ordem na Unifesp, principalmente nas finanças. Ela não queria se comprometer com algo novo tão cedo, muito menos daquela dimensão. Resistiu, embora desse muito valor ao tema. Os dois telefonemas que ela recebeu, da Eleonora e da Amelinha, foram decisivos. O primeiro foi da Eleonora.
E nesse telefonema ela disse, a Amelinha vai te ligar e o pessoal que está indo aí na Unifesp está solicitando que a Unifesp assuma isso porque não tem condições de ir para o Instituto Médico Legal. Aí eu quase caí da cadeira, né? Eu falei, mas a gente não tem condições de fazer isso, não tem recursos, não tem profissionais, não sabe nem por onde começar. Aí a Eleonora falou, não, mas a gente vai conseguir todas as coisas necessárias. Assim, aquele jeito da Eleonora. E aí logo em seguida eu desliguei o telefone, acho que foi logo em seguida veio o telefone da Melinha. E aí realmente foi o... Eu ainda estava resistindo, mas o telefonema dela foi muito, muito forte, assim, né?
Soraya chegou a repetir mais de uma vez que iria precisar de muito apoio. Ela sabia que se não houvesse recursos e comprometimento do governo federal e do governo municipal de São Paulo, dificilmente um centro de antropologia forense sairia do papel. Sottile, em nome da prefeitura, foi o primeiro a garantir recursos e apoio institucional à transferência das ossadas para a Unifesp. Nas semanas seguintes, uma nova rodada de reuniões aconteceu em Brasília. Henrique Paim, recém-possado ministro da Educação, recebeu Soraya no gabinete dele e não demorou para dar aval e prometer repasses. Faltava apresentar o projeto para Ideli Salvati, a nova ministra dos Direitos Humanos. Ela tinha acabado de substituir Maria do Rosário, exonerada para disputar eleições. Sottile foi pessoalmente falar com ela no dia seguinte à posse.
Eu disse para ela o seguinte, Deli, você tem menos de um ano à frente da secretaria. A secretaria é muito grande e está andando bem. Você quer entrar para a história? Abraça isso. Se a gente conseguir botar de pé o CAAF e identificar os mortos, vai ficar para a história. Você vai ter um papel fundamental em relação a isso. E a Ideli abraçou isso muito forte, ela entendeu isso. E aí as coisas começaram a andar.
Provavelmente, não haveria retomada das identificações sem o que alguns dos meus entrevistados chamaram de conjunção astral. Havia um alinhamento muito especial, que não era de planetas, mas de instituições. Tanto o governo federal quanto a Prefeitura de São Paulo tinham naquele momento um projeto real na área de direitos humanos e um compromisso sincero com a verdade e a justiça. Não era da boca para fora, para inglês ver. Na presidência da República, uma ex-presa política, torturada, sobrevivente, que poderia muito bem ter ido parar na vala de Perus se os militares assim tivessem decidido. Em São Paulo, uma secretaria nova, inédita, com 13 coordenadorias, inclusive uma dedicada ao direito à memória e à verdade, e que tinha acabado de criar uma Comissão da Verdade Municipal. Foi esse o contexto que possibilitou a criação do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense na Unifesp, conhecido pela sigla CAAF. depois de 14 anos de castigo no ossário geral do cemitério do Araçá, as ossadas teriam finalmente uma nova casa. Ou melhor, o que faltava agora era justamente procurar uma casa para elas. Coube à equipe da prefeitura encontrar um local que pudesse ser alugado pela Unifesp para servir de abrigo às ossadas e também para acolher os trabalhos de análise do material. Em meados de 2014, já 50 anos após o golpe civil-militar de 64, as primeiras caixas de ossos começaram a chegar a um sobrado na Vila Mariana, onde a equipe de antropólogos e arqueólogos começava a dar expediente. Muitos dos atores que participaram dessa retomada se envolveram pessoalmente com os trabalhos. E ao longo de todas as etapas e decisões, pela primeira vez, os familiares de mortos e desaparecidos puderam estar muito perto e acompanhar tudo. Além do comitê gestor, havia no GTP um comitê científico, coordenado por um médico legista, e um comitê de acompanhamento, formado principalmente pelos familiares. Quem conta é então coordenadora de Direito à Memória e à Verdade da Prefeitura, a Carla Borges.
Tinha um comitê de acompanhamento, que também foi uma coisa que a gente colocou como condição desde o começo, que tivesse acompanhamento de perto dos familiares, né? Eu acho que isso é uma das coisas que o GTP trouxe de inovação em relação à tentativa que a gente fez, que se fez na Unicamp. Porque lá as ossadas foram para a Unicamp e as famílias não sabiam mais o que estava acontecendo.
Agora era diferente. Havia visitas técnicas e audiências recorrentes. Em comparação com os trabalhos realizados na Unicamp, as técnicas de identificação eram outras. E a estratégia de abordagem também. Primeiro, porque nenhuma nova identificação seria feita sem o uso de DNA. Todas as ossadas compatíveis com desaparecidos buscados na vala teriam de passar necessariamente por um processo de extração e envio de material genético, juntamente com amostras de sangue colhidas dos parentes próximos, para um laboratório vinculado à ONU em Sarajevo, na Bósnia. Atualmente, esse mesmo laboratório fica em Haia, na Holanda. Segundo, porque todas as mais de 1.000 ossadas encontradas na vala clandestina seriam finalmente analisadas e catalogadas a partir de características como sexo, idade presumida ao morrer, altura, raça e principais lesões. No futuro não muito distante, assim que os trabalhos de análise estiverem concluídos, um banco de dados produzido com informações de cada uma das ossadas ficará disponível para novas tentativas de identificação. Quem tiver um familiar ou amigo desaparecido em São Paulo entre 71 e 74, seja qual for o local, o contexto ou a razão do desaparecimento, poderá buscar no banco de dados do CAAF. E aí, a procura não ficará restrita aos desaparecidos políticos, mas será estendida aos familiares de qualquer vítima da ditadura que tenha a chance de localizar seu ente desaparecido. Em 2018, mais 2 desaparecidos políticos foram identificados entre os remanescentes ósseos retirados da vala. Dimas Casimiro, irmão de Denis Casimiro, que tinha sido encontrado na vala em 1990, foi um deles. O outro foi Aloysio Paliano, que pouca gente imaginava estar na vala, uma vez que havia testemunhos de que ele teria sido morto num centro de tortura conhecido como Casa da Morte, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A sensação de missão cumprida foi enorme, mas 2 famílias poderiam finalmente velar seus mortos e pôr um ponto final numa espera de quase 5 décadas. Outras famílias, cedo ou tarde, teriam os mesmos motivos para comemorar. A partir de 2019, no entanto, CAAF e GTP passaram a enfrentar episódios recorrentes de oposição por parte do governo federal. Agora, sob nova direção. Você deve se lembrar da procuradora Eugênia Gonzaga, do episódio passado, né? Peça fundamental para o começo do fim do descaso todo dessa história.
A judicialização mesmo, a decisão de entrar com a ação judicial foi minha. Eu cheguei num ponto que eu falei, não dá mais, não tem mais condições da gente tentar fazer isso sem judicializar.
Pois bem, uma das primeiras ações do governo, do entusiasta da ditadura que ocupa a presidência da República, foi exonerar a Eugênia da presidência da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, em meados de 2019. Meses depois, o substituto dela, um político filiado ao PSL que tinha comemorado o golpe de 64 nas redes sociais, reclamou publicamente dos custos dos trabalhos de identificação e tentou rescindir o acordo firmado com o Laboratório de Análise Genética de Haia, afirmando que o mesmo serviço podia ser feito no Brasil, o que se mostrou equivocado. Finalmente, o governo federal buscou retirar as ossadas da Unifesp e transferi-las para a sede da Polícia Científica de Brasília, um local inadequado para o tipo de investigação requerida para as ossadas de perus. Ao longo de 2020, novas dificuldades na relação com o governo federal, atrasos nas contratações de técnicos, falta de transparência na divulgação dos resultados dos exames realizados em Haia e até a decisão de manter suspensas as atividades de análise das ossadas desde março até dezembro, mesmo após a aquisição de equipamentos de proteção individual e diversas adaptações feitas pela equipe da Unifesp em razão da pandemia. Agora, no início de 2021, o CAF está pronto para dar início à última etapa dos trabalhos com as ossadas de perus. Como muitas das 1.049 caixas retiradas da vala clandestina apresentam misturas ósseas, ou seja, ossos de mais de um indivíduo, é preciso passar um pente fino nessa separação, como explica Edson Teles, coordenador do CAF.
Tem aquilo que a gente hoje está ganhando o nome de reassociação, que é pegar esses ossos misturados. Eles estão presentes em 26% das caixas, 25%, 26%. Dá em torno aí de 270 caixas com mais de um indivíduo, né? Às vezes, para a gente tem uma caixa que tem 5 crânios, então você tem 5 indivíduos, né? Então a gente pode chegar até, em detalhes, até 1.500 indivíduos nas 1.049 caixas, mas certamente a gente não vai conseguir elementos que permitam retirada de amostra óssea nos 400 e tantos restantes, porque às vezes você tem um dente, é um indivíduo novo, você abre a ficha para um indivíduo novo.
Muito em breve, terminada esta longa noite que já se estende por mais de 30 anos, o CAF poderá se dedicar com mais afinco aos crimes do presente. Recentemente, os pesquisadores já se debruçaram sobre os crimes de maio de 2006, quando mais de 500 civis foram mortos pela Polícia Militar de São Paulo numa reação desproporcional a ataques promovidos por membros do PCC. E também sobre a chacina de Paraisópolis, que resultou na morte de 9 pessoas encurraladas pela PM após um baile funk em dezembro de 2019. O CAF também poderá, quem sabe, assumir os trabalhos de identificação das 27 ossadas que foram exumadas na região do Araguaia e que podem ser de guerrilheiros desaparecidos na primeira metade dos anos 70. Comentei sobre essa possibilidade com o Edson. Enquanto eu ia com os ovos, ele voltava com a omelete.
Eu fiz a oferta. Vamos ver se vem. Eu já falei com os familiares, com o Ministério Público, que o CAF está apto a receber as 26 ossadas, ou 27, do Araguaia, que estão lá em Brasília. Estão lá na Polícia Civil de Brasília.
E este será mais um passo fundamental nessa jornada por justiça e pelo direito à memória e à verdade. Este podcast termina aqui, mas os trabalhos nas ossadas de perus continuam. Quem será o próximo desaparecido a ser identificado? Também seguimos juntos na importante missão de lembrar, registrar e denunciar os crimes cometidos pelos ditadores, de ontem e de hoje, e cobrar justiça. Como diz a frase inscrita no muro vermelho que serve de memorial das vítimas da ditadura escondidas em perus, os crimes contra a liberdade serão sempre descobertos. É preciso estar atento e forte. O podcast Vala de Perus é uma realização do Instituto Vladimir Herzog. A produção é da Rádio Guarda-Chuva, com coordenação de Juliana Dantas. Esta série, em 6 episódios, teve o apoio do mandato da vereadora Juliana Cardoso e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Eu sou Camilo Vanucchi, autor do livro Vala de Perus, uma biografia, e para mim foi uma honra ter você por aqui. Eu tenho um último convite. Compartilhe, multiplique esta história. As atrocidades não só aconteceram, como a sequência de descaso continua sendo perpetuada. Não dá mais. Obrigado mais uma vez pela escuta.